Lute, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Iracema, eu nunca mais eu te vi. Iracema, meu grande amor, foi embora. Chorei, eu chorei de dor, porque Iracema, meu grande amor, foi você. Iracema.
Abrimos o terceiro e último bloco do programa Vamos à Luta dessa terça-feira, 28 de setembro, com a música Iracema, composição de Adoniran Barbosa, lançada em álbum homônimo de 1974. Mais um pouquinho, André.
Iracema, você atravessou contramão, e hoje ela vive lá no céu.
E excelente. Estamos de volta então com o terceiro e último bloco do programa, agradecendo aí a participação de todos, grande Bruno Meirinho, companheiro aqui.
Viva Bruno Meirinho.
Salve, Bruno Meirinho.
Ô Magal.
Fala, Paulo.
Ô Magal, muito legal a seleção de música aí do programa. Hein?
Poxa, muito obrigado.
O André, não sei se é o André que faz ou...
É o Diogo que faz toda. E o André que toca.
Cara, aquele som que tocou de Pernambuco antes ali, né? Muito massa. Cumprimento o Diogo aí, o Adoniran, né? O sargento. Cumprimentar o Luiz aí, nosso camarada.
Boa.
Filósofo lá do São Francisco.
Da capital de São Francisco. Muito bom. Muito obrigado aí, ó. A produção aí recebendo aí os aplausos do nosso convidado, Paulo Berzotti. Agradecendo todo mundo que está ouvindo, todo mundo que está comentando aí, pessoal, João Debs, Eduardo Siqueira, quem mais? Maria Cristina da Silva, José Henrique Gomes, grande Zé, salve Londrina, companheiro de Londrina, Valcir, Sante, nosso queridíssimo Sante. E você ainda tem tempo de concorrer a essa obra aqui, hein, pessoal? Essa obra do Carlito Neto, falando de política sem politiquês. Tem poucos minutos aí para você escrever um comentário no nosso Facebook aqui da Rádio Cultura e a gente vai sortear daqui a pouquinho. Mas para acabar aqui, chegar no fim, nessa última e derradeira estada do nosso programa com o Paulo, eu queria falar de uma coisa um pouco pessoal. Paulo, eu quando te conheci dentro dos movimentos sociais, dentro de várias coisas, mas em uma oportunidade que eu tive presente no local em que você estava falando, e você estava, no momento que eu cheguei, você estava declamando uma poesia linda dentro da obra que tinha feito na época do impeachment. Como era mesmo? Inconfidentes? Me ajuda, Paulo.
Ali era uma peça de teatro que era Os Delatores da Inconfidência,
Delatores
que traçavam
um
paralelo com a Lava Jato.
Foram quantas apresentações? Foram 8 apresentações, não foi isso?
Foram 8, 8 aqui em Curitiba. 8 e trechos, acho que mais umas 2 vezes.
Então, exatamente. Já vínhamos contando todo esse cenário, e esse cenário parece que ele não cansa, né? E ele vai nos dando cada vez mais roteiros e formas de a gente acessar. Quero te parabenizar por isso, talvez nunca tinha te parabenizado pessoalmente, por isso que eu vi, que eu presenciei. E toda essa parcela, eu quis falar sobre isso para dizer que só a cultura em si, a gente está num mês aqui de setembro ainda, onde se comemora o centenário de Paulo Freire, que não era só o educador ou o patrono da nossa educação, mas sim um libertador, um esclarecedor. E é só a cultura em si, usando bem desses ambientes não colonizados que a América Latina teve, principalmente também o Brasil, aqui apesar de o Brasil não se considerar muito, muito latino, é só essa forma que faz com que a gente engrandeça ou talvez alce voos para uma soberania de bloco, de continente, de população, e não fique às margens desse detrimento. Se isso vai ser feito de uma série de metodologias, de coisas artesanais ou digitais, citando um pouco o que a gente falou, eu penso que tudo isso ainda passa ao largo do seio propulsor de tudo isso, que é a vontade de resistir, a vontade de ser melhor. É quase que um arquétipo que nós temos de sempre seguir lutando, aceitar e sublimando, e o brasileiro que não desiste nunca, né? Como já foi o jargão de certos, né, de certos tempos. É, faz com que a gente esteja aqui também tocando esse barco aqui nas ondas do rádio. Você estava lá no teatro, você está nas suas outras ocupações, eu nas minhas, e todos os nossos ouvintes também nas outras. Pois bem, para chegar na pergunta e no que eu quero discutir com você, Paulo, como você pensa num alicerce ou numa vitória ou num crescimento, numa grandeza do Brasil destituída dos países da América Latina? Seria possível isso? A gente só por nós que detectamos até um certo imperialismo perante os outros países, a gente poderia fazer isso sozinho? Ou será que é só com a ajuda dos nossos irmãos daqui, da mesma terra, que a gente poderia elencar ou elevar o nosso espírito?
Então, esse é um tema também difícil, para o qual sempre corremos o risco de um encaminhamento que tenha algo assim de difícil realização. Mas porque a grande parte da população, da classe trabalhadora, é obviamente muito premida pelo cotidiano, um cotidiano muito difícil. Então as pessoas têm em geral uma percepção da vida que é da sua comunidade, do seu bairro, da sua realidade, do seu trabalho, do seu real imediato, como se diz. Eu entendo a pedagogia do Paulo Freire, na sua versão mais elaborada, que ela parte do cotidiano da pessoa, mas ela não poderia, não é o caso do Paulo Freire, mas alguém que imagina, ficar restrito ao cotidiano, porque eu estaria confinando aquela pessoa ao cotidiano. Mas é claro que a partir do cotidiano eu posso ter uma compreensão mais elaborada da sociedade em que eu vivo, etc. O povo brasileiro tem essa dificuldade de perceber-se parte de um projeto maior, tem dificuldade em se perceber parte de um passado de luta, tem dificuldade em se perceber parte de um mundo de luta, porque é muito premida a necessidade do cotidiano. Para o Brasil, eu acho que o caminho de integração é mais ou menos o que foi delineado pelo ministro Celso Amorim e por todos aqueles que com ele debateram. Tem um professor da USP chamado André Martins Magal que chamaria isso de uma geoideologia, uma ideologia geopolítica, uma ideologia dentro da geografia do mundo. O Brasil não esboçou uma geoideologia consistente em alguns momentos, e o último deles principalmente com o Celso Amorim. O Fernando Henrique teve sua geoideologia também, mas é uma geoideologia de submissão ao império, de submissão à Europa Ocidental, vendo o Brasil como uma nação pequena ocidental. E eu acho que a geoideologia brasileira, tal como prefigurado pelo Itamaraty do Celso Amorim e de outros, né, como o Samuel Pinheiro Guimarães, uma grande tradição, é uma geoideologia que aponta para dois lugares. Se você olhar o mapa do mundo, se olhar o Brasil é uma rara nação dual, geopoliticamente falando. Por quê? Porque ela tem possibilidade de relação terrestre e marítima. Terrestre e marítima. Terrestre, ela aponta para a América do Sul, em que o Brasil tem fronteira com todos os países menos dois, o Chile e o Equador. Então, o Brasil tem uma possibilidade muito grande. E, claro, também com a América Latina e o Caribe, mas nesse entorno da América do Sul, seja aqui para o Mercosul, seja para o norte, com o Peru, a Bolívia, a Venezuela, a própria Colômbia, as Guianas, né? E, mas também tem a possibilidade marítima, oceânica, de recuperar como espaço geopolítico o Atlântico Sul, a relação do Brasil com os países africanos. O Brasil é... Veja bem, o Rio de Janeiro dista cerca de 7 mil e poucos, 200 quilômetros, de Luanda, a capital de Angola, e 9 mil quilômetros de Nova York. Está entendendo?
Ou seja...
Claro que Belém do Pará é mais perto de Nova York, lógico, ok, claro. Mas veja bem, mas não se ouve falar. Se você falar que grande parte da população brasileira veio da região da Nigéria ou do Benin, como foi estudado, que é ali no, mais para o norte da África, que o Brasil é muito perto da Namíbia, que o Brasil fala-se português em Moçambique, em Angola, na África do Sul, essa geoideologia brasileira sul-sul, terrestre na América do Sul e oceânica para a África, essa grande integração que deveria... Foi esboçado. Só um último detalhe, você viu como os Estados Unidos, um detalhe que passa meio batido, Mancão, eles até bancam o exército brasileiro, mas eles têm horror do desenvolvimento da marinha brasileira. Pode notar, cara. Como é que um país que tem 7 mil, 8 mil quilômetros de litoral
não
tem uma marinha? Tá entendendo? Eles vão lá e cortam, né? É gozado, as Forças Armadas Brasileiras deviam refletir sobre isso. Porque o exército, tudo bem, eles vão fazer o quê? Eles vão... É interno.
Agora, no mínimo, né? A marinha seria algo meio que óbvio a se pensar,
óbvio,
que você deve ceder.
O Atlântico Sul, cara, é brasileiro.
Exatamente.
Quer dizer, não que o Brasil vai dominar, mas...
Paulo, desculpa, eu vou ter que estar interrompendo. Eu queria te agradecer muito. Quero tuas palavras finais, hein? Um abração aí. Muito obrigado pela tua presença. Felizmente está chegando no fim aí.
Magal, parabéns pelo trabalho, muito legal. Hoje, 28 de setembro, estamos completando 9 anos da ocupação e Vila Nova Primavera.
Uau.
Mando um enorme... A pandemia tem me deixado distante dessa militância, mas o Chocolate, todos que estão na Nova Primavera, 9 anos de enorme resistência.
Salve Chocolate, salve Nova Primavera, Bolsão do Sabará.
E mandar um pequeno abraço ao meu mestre João Debs também, que nos honra acompanhando, pessoa que foi muito importante na minha formação aqui em Curitiba, fotógrafo, artista e caminhante. João Debs. Magal, muito obrigado. Valeu, parabéns
pelo
programa.
Paulo, muito obrigado. Obrigado você. Pessoal, declaro encerrado o sorteio. E quem mandou, mandou. Quem não mandou, só próxima terça. Vamos sortear rapidinho aqui entre todo mundo o número e o vencedor é Eduardo Siqueira. Meus parabéns, você ganhou, companheiro. Eduardo Siqueira vai buscar lá no Nina, Marechal Deodoro, 847. Pessoal, nós somos o Vamos à Luta e voltamos sexta-feira no mesmo horário. Muito obrigado a todos. Saúde e socialismo. Estamos na área. Sexta tem mais. Valeu!
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Esse foi o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.